seja bem-vindo ao EDCC, eu sou a Fernanda Manhota.
Eu sou o Lucas Leite.
E hoje a gente vai continuar a série Conceitos falando sobre ordem internacional.
Já que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fernanda e as do canal que vão aparecer aqui embaixo.
Se você não sabe o que é ativar a notificação, é apertar o bom e velho sininho. Você recebe por e-mail tudo que o EDCC botar no YouTube.
A gente combinou com vocês que a gente faria então essa série sobre vários conceitos de relações internacionais, como sistema internacional, o que é o Estado, nesse caso agora, ordem internacional. E a gente já falou também um pouquinho sobre a ideia do sistema ser anárquico, a gente falou como é que, de onde vem esse sistema internacional, a sua fundação lá no sistema westfaliano, que seria o sistema internacional moderno. Só que o sistema internacional é uma parte só para entender essa grande estrutura das ações entre os estados, das suas relações, das relações de poder, principalmente. Então, é necessário falar de um outro elemento, porque se a gente falou que o sistema é anárquico, a gente tem que perguntar também o seguinte, mas bom, o sistema sendo anárquico é só uma confusão, todo mundo contra todo mundo, não tem nenhum ordenamento, não tem nenhum tipo de cooperação, não tem nada. E é daí que vem a necessidade de criar este vídeo, para falar sobre ordem internacional.
Isso aí! Então, bom, você já aprendeu com a gente que toda vez que se fala em política internacional, não tem nada que prevaleça sobre a soberania dos estados. Os estados soberanos são, em última instância, aqueles que tomam todas as decisões. Por isso que lá atrás a gente disse que o sistema, no limite, é anárquico. Ou seja, não tem um governo central, um governo mundial que delibere, que tome decisões e que imponha essas decisões aos estados, né? Diferente da nossa vida aqui doméstica, né? Dentro do país em que tem lá um Leviatã, vamos dizer assim, controlando as relações sociais. Na política internacional não tem nada disso, mas como o Lucas disse, tem ordem. E a pergunta que não quer calar é, da onde vem essa ordem, em que ela está baseada? E é por isso que hoje o EDCC veio aqui continuar essa conversa com você.
Tem um autor que nós gostamos bastante, que é o Hadley Bull, e ele escreveu um livro chamado A Sociedade Anárquica. E esse termo é essencial para a gente entender essa relação entre ordem e anarquia. Até para a gente tirar a ideia de caos, não tem nada a ver anarquia do sistema internacional e caos. Caos sistêmico, inclusive, tem a ver com a questão da falta de ordem, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas então, ele traz esse livro, né, A Sociedade Anárquica, que tem a ver justamente com esse ponto. O sistema internacional é anárquico, ou seja, como a Fernanda falou, não tem nada acima dos estados. Não tem um outro estado, uma organização internacional, uma religião, um indivíduo, não tem nada. Mas, então, esses estados estão cada um por si, Deus contra todos, em alguma medida. Está todo mundo disputando a partir do seu próprio interesse e tentando garantir aquilo que é melhor para ele. Mas isso significa que não tem nenhum tipo de ordenamento? É aí que o Bull entra. Então o Bull fala o seguinte, existe um sistema internacional que é anárquico e esse sistema internacional se vincula a partir da lógica da soberania, de forma muito objetiva. Agora, isso não significa que não possam existir regras, valores, princípios comuns entre esses estados e que isso não possa gerar, por exemplo, uma sociedade internacional. O sistema internacional é o todo. A sociedade internacional é quando determinados estados conseguem articular entre eles mesmos alguns princípios, uma forma de cooperação mais ampla, instituições, regras e valores, de forma a gerar uma certa coesão e evitar o conflito. Ou evitar aquela lógica do interesse, né, acima de qualquer coisa, de uma forma muito individualizada. Cria-se, de alguma forma, algum tipo de coletividade, mesmo dentro de um sistema internacional que é anárquico.
Exatamente. Então, quando a gente fala em ordem internacional, a gente, no final das contas, está se referindo a padrões de relacionamento. Tem a ver com a ideia de que os estados, percebendo que existem determinados interesses comuns, se mobilizam, se articulam para criar padrões, regras do jogo, a partir dos quais eles vão estabelecer as suas trocas. E esses padrões de relacionamento, eles vão desde a área de segurança, defesa, até a área econômica, comercial, ambiental, passando por tudo aquilo que eventualmente seja do interesse desses países. Então, ordem internacional está aí ligado a padrões de relacionamento, tem a ver com a criação de estruturas de governança global. O sistema continua sendo anárquico, mas a partir dos interesses comuns, então, os estados aceitam cooperar. E aqui cabe um parênteses para esclarecer uma coisa. Quando a gente pensa em interesses comuns, né, se toda a ordem está amparada sobre interesses comuns, vale a pena problematizar um pouquinho a respeito de quem são os atores que vão focalizar esses interesses. É claro que para uma ordem se estruturar em torno de determinadas ideias, princípios e valores, isso significa que os atores que têm vontade de levar uma determinada agenda adiante, eles precisam reunir condições de poder para conseguir fazer valer os seus interesses dentro do sistema. Então, os interesses que pautam a ordem, em geral, também estão muito associados à distribuição de poder em um determinado período histórico. Geralmente, as potências estabelecidas são aquelas que reúnem maiores condições de alavancar interesses e de certa forma, moldar, erigir uma ordem internacional à sua imagem e semelhança. Por isso, a discussão entre estrutura de poder, distribuição de poder no sistema e as características das estruturas de governança global da ordem, em geral, sempre aparecem muito associadas. Então vai conectando aí uma coisa na outra conforme a gente já tinha adiantado lá atrás.
Isso não significa que essas ordens sejam estanques, ou que a gente tem uma mesma ordem desde sempre, só porque o sistema é anarco a gente tem uma ordem específica. Não, pelo contrário. O sistema é anarco, isso é um fato. Agora, a ordem, ela está em constante transformação, porque, como a Fernanda falou, depende dos atores, das relações de poder e dos interesses que envolvem essa vontade de estabelecer a cooperação e como estabelecer essa cooperação. O primeiro grande exemplo que a gente pode pegar de uma ordem internacional criada a partir desse processo de cooperação, de criação de instituições, é o Conselho Europeu de 1815, a partir do Congresso de Viena, em que os países se reuniram após as guerras napoleônicas para resolver o que fazer depois que Napoleão foi derrotado. E aí uma das definições foi o seguinte: olha, a gente tem que parar com essa lógica da busca pela hegemonia dentro do continente europeu. Nós somos grandes potências. A gente tem que então acertar que a gente se reconhece como tal e que a gente não vai ficar disputando poder entre nós mesmas, porque senão a gente vai estar em constante briga, disputa, e a gente nunca vai conseguir atingir nosso objetivo de uma certa estabilidade, de manutenção desse poder, de um certo status quo, ou seja, de manutenção do estado das coisas. As grandes potências, portanto, a maioria delas era muito conservadora, no sentido antiliberais, muito ligadas a princípios religiosos, né? A gente vai ter principalmente o caso da Rússia, da Áustria, por exemplo, nesse sentido, até a Prússia. E nesse sentido, esse congresso vai definir o seguinte: as potências vão resolver suas questões a partir de conferências e reuniões periódicas, mais que isso, elas vão também disputar territórios e poder e buscar seus interesses para além do continente europeu. Não à toa, pouco tempo depois disso, a gente começa um processo de expansão muito grande dos países europeus para outros lugares, como principalmente o continente africano e asiático. Ou seja, eles terceirizam os conflitos. Ali dentro da Europa, eles tentam estabelecer um processo de paz contínua. Vai ser até um século razoavelmente tranquilo, né? Vão ser mais ou menos 100 anos de uma certa tranquilidade, o que é chamado também de Pax Britannica, porque essa ordem vai ser estabelecida a partir da liderança da hegemonia britânica. O Reino Unido vai ser o garantidor, portanto, dessa estabilidade. É ele quem, em última instância, vai ajudar a estabelecer o padrão das coisas, ou seja, o status quo vai ser garantido por essa grande potência. E a gente vai perceber, portanto, que ao longo do século XIX, nós vamos ter alguns pequenos conflitos acontecendo no continente europeu, mas nada que tire a estabilidade e mude o status quo das grandes potências. Tanto que o que acontece para tirar essa estabilidade vai acontecer do lado de fora, com a ascensão de novos países, como o Japão, os Estados Unidos, e também uma transformação de outros países que já estavam ali, no caso da Prússia, por exemplo, e o surgimento da Itália. Com o surgimento da Itália e da Alemanha, a gente vai ter uma mudança de alguns países que olham para esse ordenamento e falam justamente o quê? Eu não sou contemplado, eu não ajudei a criar as regras, eu não sou entendido enquanto uma grande potência, eu não faço parte do jogo. Esse status quo, esse estado de coisas, não me atende. E aí é por isso, não à toa, a gente vai ter a quebra dessa ordem.
Em geral, a quebra das ordens aparece, né? Ela deriva de períodos de ruptura bem significativo do sistema. Não à toa, a gente costuma associar a mudança de ordem a guerras, guerras de grandes proporções, ou a crises muito severas que afetam a estrutura do sistema. É o caso dessa transição que o Lucas descreveu. Então a gente sai daquele modelo definido no Congresso de Viena e que perdurou durante boa parte do século XIX e chega ali nas vésperas, né, da Primeira Guerra Mundial com tudo isso em colapso. Então um monte de estados e um monte de, na verdade, interesses em disputa, de modo que com a Primeira Guerra Mundial e na tentativa de finalizar, né, com esse conflito, houve a necessidade de se repensar quais eram as estruturas de poder e quais eram os interesses que aí derivariam e dariam origem a uma nova estrutura de governança dali por diante. É quando aparece outro exemplo de ordem internacional, a ordem internacional pautada na Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, que apareceu lá no Tratado de Versalhes, né, uma das cláusulas do Tratado de Versalhes, e que pretendia dar continuidade a essa política internacional, não mais a partir dos valores do balanço de poder, do equilíbrio de poder lá do Concerto Europeu, mas sim pautado em alguns princípios, como a defesa da democracia, do livre comércio, do direito internacional, tudo isso, né, amparado por um grande guarda-chuva institucional que era esse modelo aí pregresso do que depois, mais tarde, virou a ONU. A gente já falou aqui sobre a Liga das Nações. Se você perdeu esse vídeo, a gente vai deixar o card para você aí quando a gente falou a respeito das teorias de RI. Então vale a pena para quem perdeu um pedaço dessa história e dar uma olhadinha e conferir o nosso vídeo.
O caso da Primeira Guerra é importante porque ele foi uma tentativa de restabelecimento da ordem que não funcionou, que não deu certo, definitivamente. Porque, na verdade, eles fizeram uma leitura muito mal feita. A gente falou isso no vídeo que a Fernanda acabou de falar, em que eles acharam que poderia voltar ao status quo anterior. Reino Unido, grande potência hegemônica, colocar a Alemanha submetida, não reconhecer novas potências, perceber a Liga das Nações de uma forma completamente errada, esvaziada de poder. Ou seja, aquela ordem nasceu quase, na verdade, falida desde o começo, né? Não deu certo. Tanto é que a gente vai ter uma Segunda Guerra Mundial, e essa sim vai ser um grande marco para o estabelecimento de uma nova ordem. Uma ordem, inclusive, que muitos falam que é americana. Uma ordem ocidental, em alguma medida, né? Que vai ser aquela ordem da Guerra Fria, estabelecida a partir, principalmente, do Plano Marshall, de reconstrução da Europa, garantida também pelas relações de poder próprias dos Estados Unidos. A gente está falando aqui da ascensão dos Estados Unidos enquanto grande potência, substituindo o Reino Unido de fato agora, coisa que não aconteceu anteriormente. Mas mais que isso, os Estados Unidos criou uma série de instituições e regimes internacionais para sustentar essa ordem. O que a gente falou antes de democracia e livre comércio, por exemplo, vai ser retomado e colocado como princípio, base, de tudo que vai acontecer em termos de cooperação internacional. É só a gente olhar a criação da ONU, agora com o Conselho de Segurança, em que os Estados Unidos se reconhecem como principal ator, os outros fazem também, e colocam outros atores, como a própria União Soviética. Ou seja, os Estados Unidos chamam União Soviética, França, Reino Unido e China, e falam o seguinte: nós somos os principais países e nós temos que ser a polícia do mundo em alguma medida. Nós temos que ser aqueles que vão garantir o voto final para as questões de segurança internacional, para que não possa acontecer uma guerra como a Primeira ou a Segunda. E aí, além disso, desse Conselho de Segurança da própria ONU, cria-se o sistema chamado de Bretton Woods, que vai ter duas instituições principais, que são o FMI e o Banco Mundial, para evitar que uma crise como a de 29 ocorresse novamente. E nesse sentido, eles querem dar o quê? Liquidez para os países, ajudar a estabelecer uma balança de pagamentos mais ou menos adequada e também garantir investimentos e financiamento para grandes obras, para que esses países possam se desenvolver de uma forma plena.
Além disso, é importante lembrar que o sistema, né, amparado depois da Segunda Guerra Mundial, além da ONU, além do Bretton Woods, também contou com o GATT. Na época ainda do Bretton Woods, a ideia era criar uma Organização Internacional do Comércio, não deu muito certo, foi substituído pelo GATT, que foi esse acordo preferencial de tarifas e de comércio que perdurou por vários anos, até depois, mais tarde, ser substituído pelo OMC. E também esse é o período em que foi formada a OTAN, outra instituição que até hoje pauta a ação internacional de boa parte dos países. Então, mais uma vez aí, aquela relação que a gente falou. Novas potências emergindo, precisando ser contempladas nos seus interesses e moldando as estruturas de acordo com a sua vontade, com aquilo que entendia que atenderia aos seus benefícios, né? Aquilo que gostaria de ser promovido dentro do sistema.
E aí a gente tem a seguinte questão. Se aquela ordem que a gente acabou de falar, iniciada em 45, tem a ver com a Guerra Fria, e a Guerra Fria acabou, a gente está em uma nova ordem, eu vou ser muito sincero com vocês. Disse que a partir de 91, quando os Estados Unidos tornou-se a grande superpotência, a única superpotência do mundo, a gente teria vivido durante um certo período em um momento unipolar, o que seria uma grande ordem americana pautada totalmente pelos valores americanos. Seria o que alguns chamam, inclusive, de fim da história, né?
Alô, Fukuyama! Ele vamos mesmo patrocinar a EDCC!
Eu não concordo muito com essa tese, mas ela é importante.
Sim.
Né? Ela teve um impacto muito grande nas relações internacionais, a ideia de que a gente agora vai ter não mais grandes embates relacionados a essa questão ideológica, porque teria vencido a democracia liberal capitalista. Os Estados Unidos representaria isso com o final da Guerra Fria. E aí, nesse primeiro momento, no começo da década de 90, realmente vai ser um período de muito otimismo, as instituições vão supostamente funcionar melhor, as pessoas vão acreditar que agora a cooperação vai desemperrar, por exemplo, vai ter a criação da OMC, a União Soviética não representa mais esse grande inimigo, o medo do inverno nuclear não existe mais. Então é um período de um certo otimismo. Porém, a gente tem que se questionar o seguinte. Realmente, os Estados Unidos foi muito importante naquele momento, mas essa ordem de 91 pra cá é a mesma? Não. A gente teve algumas coisinhas que aconteceram nesse período aí. O 11 de setembro talvez seja um dos maiores marcos desse processo. A gente vai ter um ataque terrorista nos Estados Unidos contra a principal potência do mundo, que coloca eles em uma série de conflitos, como o caso do Iraque e do Afeganistão, que, na verdade, começam a questionar esse poder. Porque se ele tem que fazer isso, né, em alguma medida, alguém está questionando também a sua própria posição. E aí a gente começa a perceber que aquele consenso que existia ocidental começa a se desmanchar. Os países europeus se juntam fortemente na ideia da União Europeia, que surge em 92, que a gente falou. Vai aparecer o cardzinho aqui também, para você entender o que é a União Europeia. A gente vai ter o surgimento de outros atores também, China, Índia, a Rússia vai começar a se remodelar com o governo Putin.
Os BRICS.
Os BRICS, exatamente.
O termo aparece lá em 2001, inclusive, na mesma época do 11 de setembro.
Exatamente. Então olha só como é que 2001 pode ser um marco interessante. E aí a questão que ainda fica é, tá, mas e aí, tem uma ordem internacional? Se alguém responder que tem, qual ela é, está mentindo.
Aliás, a gente mal consegue responder qual é a distribuição de poder, porque lembra, se a ordem depende de quem são os atores, de qual é a distribuição de poder, a gente sequer tem noção de qual é, no final do dia, essa distribuição. O mundo ainda é unipolar, ainda vale aquilo de 91, o mundo passou, está em vias de se transformar em multipolar. Quem são os atores dessa multipolaridade? Esses atores estão interessados em manter o status quo ou eles estão interessados em confrontar, em desconstruir o status quo? A China ganha, obtém vantagens da ordem tal qual ela é, ou a China, de repente, pode ter interesse em lançar uma estrutura paralela e concorrente? São perguntas em aberto e que, quando a gente conseguir responder, provavelmente vai ser possível dizer qual é a outra ordem internacional que vem pela frente. Até o momento, a gente sabe que, em geral, isso acontece com grandes rupturas, como a gente já falou. Esperamos que não seja o caso dessa vez, né?
Ou que talvez essa ruptura já tenha acontecido em 2008, por exemplo. A gente está vendo várias rupturas acontecendo o tempo todo e a gente também não sabe como lidar com essas rupturas, porque elas estão acontecendo exatamente no nosso tempo, né?
Exatamente, e não é à toa que há um grande, digamos, desinteresse ou uma grande frustração em relação às estruturas vigentes, aquelas que foram criadas lá atrás nos anos 50, 40, 50, né? Então a gente acompanha aí uma dificuldade de tomada de decisão nas estruturas burocráticas da ONU, uma série de questionamentos sobre cotas no FMI, Banco Mundial, subrepresentação. A gente vê aí as rodadas de negociação do OMC atravancadas, com dificuldade de avançar naquele embate infinito entre países ricos e países em desenvolvimento, né? História da agricultura versus propriedade intelectual, um negócio que nunca se desenrola lá desde Doha. A gente vê a OTAN sempre passando por questionamentos e aí aparece o Trump também como um grande marco relevante do século XXI. É um presidente americano. Em geral, os presidentes americanos defendiam a ordem criada por eles mesmos lá nos anos 40 e 50, mas o Trump aparentemente tem uma visão diferente. Ele é um crítico dessas estruturas, já deu a entender várias vezes que achava tudo isso uma besteira. Então, tá aí mais um elemento pro caldeirão da ordem internacional para você pensar a respeito.
Então, pessoal, essa é uma discussão muito importante para as relações internacionais, super atual, e que a gente com certeza vai voltar nela de alguma forma. A gente espera que vocês tenham gostado e, se for o caso, a gente espera que sim. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais.
Isso aí, acompanhe a nossa playlist de conceitos. A gente volta logo logo para falar mais alguma coisa sobre mais algum tema de RI. É isso aí, valeu galera, até a próxima.
Tchau!
Joga luz em nós.
Exato.
Ilumina nós.
Aqui e ali.
De obscurantismo já basta pras coisas.
Exato, foi Bolsonaro falando com você.
Falei nada.
Eu falei.
Comunista.
Cuidado, tá de vermelho você. Tem um autor que a gente gosta bastante. A gente gosta.
A gente gosta.
Ah, então tá.
A gente gosta do burro.
Vai que não, né?
Se ele tivesse um Insta, eu ia olhar os stories.
É, só se for lá do outro lado, né? Do espírito. Assim.
É, Hadley Bull ficou deixando a desejar. Quem mandou não viver nesta época.
Que horror, tadinho.